carrega um segredo, inclusive, para a constância, que é um dos maiores desafios da nossa geração. Somos inconstantes na fé, somos inconstantes no trabalho, somos inconstantes no relacionamento. O número de divórcios dentro dos cristãos tem aumentado, não tem diminuído. O número de ansiedade tem aumentado, não tem diminuído. O número de pessoas enfrentando pensamentos de morte e depressão tem aumentado, não tem diminuído. O número de pessoas se desviando está aumentando, não está diminuindo. Então a gente precisa parar tudo e entender que a gente não tem desafio de começar, mas a gente tem um desafio que é permanecer. Então guarda isso aqui. 2024 você vai começar animado. Você vai ouvir palavras. Até se você colocar na Globo, você vai se animar com aquela musiquinha. Hoje é um novo tempo. Não dá um negocinho. Você pensa, cara, quer saber? É isso aí, vai ficar tudo bem. Antônio Fagundes falou que vai ficar tudo bem, irmão. Vai ficar tudo bem. Todo mundo de branquinho. Aquela euforia. O problema não é na virada. O problema é depois dela. O problema são os desafios ao longo do ano. Mas a Bíblia fala sobre um segredo para a constância. Alguém quer ouvir, diga amém.
Amém.
Salmos 37, 30. Nem coloca na tela, por favor. Me ouve com atenção. Diz assim: a boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus e nunca pisará em falso. Tiago 3, 2 diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Salmos 34, 12 diz: quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Aí vem a resposta: então guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Tiago 3, 3 diz: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Tomem também como exemplo os navios: embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é como fogo, um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso da sua vida. Tiago 1,26 diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Eu sei, a gente entrou numa parte down da mensagem. Eu não queria gerar um climão, mas eu preciso te lembrar que a gente é refém de tudo aquilo que semeia. Você não é obrigado a semear, mas depois que você semeou, se torna refém daquilo que foi semeado. Você não é obrigado a falar, mas depois que falou, se torna refém daquilo que foi falado. Você não é obrigado a profetizar, mas depois que profetizou, se torna refém daquilo que foi profetizado. Irmão, olha para mim, guarda isso aqui em nome de Jesus. 2024 vai ser um ano em que a gente só vai abrir a boca para profetizar aquilo que os céus estão falando. Você não vai perder tempo gastando energia com aquilo que não é de Deus, com aquilo que não edifica, com aquilo que você não quer viver. Alguém comigo aqui, você recebe isso? Você não vai chegar no médico e você já vai profetizar o pior diagnóstico. Não, você vai declarar: o Jeová Rafá, o Deus que cura, já está indo à frente, e é Ele quem luta as minhas batalhas. Você não vai, antes de uma entrevista ou de um contrato importante, falar: eu acho que vai dar tudo errado. Não, não, não. Eu creio que o Senhor já selou a minha história. Eu creio que aquilo que os meus olhos não viram, aquilo que os meus ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no meu coração, é isso que o Senhor tem preparado para mim. Eu e a minha casa viveremos um romper sobrenatural. Eu e a minha casa viveremos aquilo que não vivemos até aqui. Céus abertos, com portas abertas, favor financeiro, graça diante dos homens. Uau, nós teremos uma unção de conquista. Colocaremos os pés em lugares novos e eles nos serão dados por herança. Avançaremos e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus. Aleluia. Já falei sobre isso aqui, mas eu quero lembrar para alguém que no jardim, no princípio, Deus fez todas as coisas, mas quando coloca o homem dentro do jardim, ele dá para ele uma missão, um desígnio, um propósito. Nomeei tudo o que foi criado por mim. Por que que Deus, depois de criar, pede para que o homem que também foi criado nomeie aquilo que ele criou? Vamos ser sinceros. O homem foi colocado num jardim onde tudo que precisaria já havia, antes dele precisar. Todo alimento que ele um dia sentiria fome já havia sido criado antes dele sentir fome pela primeira vez. Deus preparou o jardim, o ambiente era perfeito, não havia falta de nada, não havia ausência de nada. Então Deus pede para que o homem nomeie tudo que foi criado. Na verdade, o que Deus está fazendo é estabelecer uma dinâmica para o homem e para a criação. Você está comigo? Diga amém. Quando o homem começa a nomear todas as coisas, ele começa a aprender a como funciona essa dinâmica criativa de Deus. Ele começa a aprender a nomear milagres. E é isso que a gente precisa fazer. E é isso que eu quero que você comece o próximo ano fazendo. Precisamos nomear milagres. O que que a gente precisamos fazer, gente? Pastor, o que que significa nomear os meus milagres? Você precisa pegar algo que ainda é sem forma e vazio e declarar como que ele vai se tornar. Eu vou dar um exemplo. 2024. Qual é o nome desse ano? Se alguém me perguntar, André, dá um nome para 2024. 2024 tem o mesmo nome que eu dei para todos os anos anteriores. É o melhor ano da minha vida. Como é que vai ser 2024? 2024 é o melhor ano da minha vida. Me dá mais características de 2024. 2024 é o ano da aceleração de Deus. 2024 é o ano do favor constrangedor de Deus em todas as áreas da minha vida. 2024 é o ano do favor financeiro. 2024 é o ano da expansão das nossas tendas. 2024 é o ano da multiplicação das nossas conquistas. 2024 é o ano de mais temor, de mais profundidade, de mais relacionamento, de mais unção, de mais graça. 2024 é o ano de maior estatura na fé, mais patentes. 2024 é o ano que venceremos mais gigantes. 2024 é o ano que nós edificaremos ainda mais a nossa casa. 2024 já é, pelos olhos da fé, o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Como que é a sua igreja? Aleluia. Fala um pouco da sua igreja. Ah, minha igreja é o epicentro de uma onda de avivamento que vai varrer a nação. Não, explica um pouco melhor. Ah, minha igreja é um berço de muitos avivalistas que vão tocar nação nos próximos 30, 40 anos. Cara, eu não entendi ainda. Fala um pouco melhor sobre a Lagoinha Alphaville. Lagoinha Alphaville, cara, é um celeiro de profetas, de mestres, de apóstolos, de pastores, de evangelistas. Cara, eu não consegui entender ainda. Então eu vou te explicar. Lagoinha Alphaville é um lugar onde vimos no ano passado milhares de pessoas se convertendo, mas veremos no próximo ano dezenas de milhares. Lagoinha Alphaville é um lugar onde vemos nações e nações se movendo para serem batizadas nas águas. E não é só isso. Lagoinha Alphaville é um lugar onde 2024 o Kids vai viver um mover profético tão absurdo que crianças serão batizadas com o Espírito Santo todas as semanas. Eles serão agentes de cura. Nós veremos os nossos filhos transbordando de unção profética. Lagoinha Alphaville é um lugar que parecia grande demais, mas muito rápido começou a parecer pequeno. E aquilo que parecia grande aos nossos olhos, Deus mostrou que não era nada comparado ao que ele já havia visto. E uma igreja que tomou um lugar, começou a tomar uma cidade, em algum momento da história, começou a afetar uma nação. Eu creio no momento em que príncipes da nação virão pedir conselhos aos sábios que Deus vai levantar na nossa casa. Alguém crê nisso? Diga amém. Nós seremos, em nome de Jesus e pela graça de Deus, extraordinários como evangelistas, mas também como mestres. Veremos os frutos extraordinários de Deus através de uma unção profética, mas também através de cuidado. Não vai faltar recurso, mas não só para a nossa casa, Seremos patrocinadores da expansão do reino de Deus através de outros ministérios que não carregam a mesma bandeira que a nossa. Nós investiremos em missões, nós seremos um braço de ação social, de justiça de Deus. Nós e a nossa casa veremos a expansão daquilo que Deus começou a fazer, e a cada ano veremos um crescimento exponencial. Aquilo que vivemos em um ano, viveremos em 6 meses, e no próximo ano que vivemos em 6 meses, viveremos em 1 trimestre, e no ano seguinte que vivemos em 1 trimestre, viveremos em 1 mês, porque Deus vai continuar fazendo segundo a sua vontade, se nós nos posicionarmos e não nos perdermos, se nós confiarmos e não desistirmos, se nós avançarmos e não retrocedermos. Deus vai fazer o que Ele disse que faria. Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. Você precisa nomear os seus milagres. Sua família é um lugar de oração, é um lugar de milagres. Os seus filhos são uma bênção de Deus. Sua igreja é um celeiro de avivamento. A tua vida é uma carta viva. Às vezes a gente nomeia com aquilo que não gostaria de viver, quando deveríamos nomear aquilo que vamos viver. Você está comigo? Diga amém.